Bom dia. Esta é a teleconferência da Itaúsa sobre os resultados do exercício de 2018. Todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas, quando serão dadas as instruções para os senhores e senhoras participarem. Caso seja necessária a ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar asterisco zero. Cabe lembrar que esta teleconferência está sendo gravada. A gravação estará disponível no website da empresa, no endereço www.itausa.com.br. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas dos negócios da companhia, bem como projeções, metas operacionais e financeiras relativas ao seu potencial de crescimento, constituem-se em previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da Itaúsa. Essas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado interno, do desempenho econômico geral do país e dos mercados internacionais, portanto, estão sujeitas a mudanças. Informo que, durante a apresentação, as perguntas podem ser enviadas pelo webcast e poderão ser respondidas na sessão de perguntas e respostas. Conosco hoje estão Sr. Alfredo Egídio Setúbal, presidente e diretor de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Henry Penchas, presidente do Conselho da Administração da Itaúsa, Sra. Priscila Greco Toledo, diretora de Administração e Finanças da Itaúsa, Sr. Bruno Brasil, gerente de Relações com Investidores da Itaúsa, Sr. Alexandro Broedel, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores do Itaú Unibanco Holding, Sr. Guilherme Setúbal Souza e Silva, gerente executivo de Relações com Investidores e Novos Negócios da Duratex, Sr. Julian Garrido, diretor de Administração e Finanças e de RI da Alpargatas. Agora gostaria de passar a palavra ao Sr. Alfredo. Por favor, Sr. Alfredo, pode prosseguir.
Muito obrigado, bom dia a todos. Em primeiro lugar, queria nos desculpar aí que nós tivemos um problema ontem à noite para divulgação dos nossos resultados pelos sistemas aí da Bolsa e CVM. Infelizmente, acabamos conseguindo fazer isso só hoje pela manhã. Então, desculpa aí por esse inconveniente que os resultados acabaram ficando meio em cima da hora para a nossa teleconferência. Seguindo as telas da teleconferência, a tela número 3, a nossa agenda. Vamos rapidamente passar por ela. Na tela número 4, o cenário macroeconômico que nós estamos trabalhando para esse ano. É um crescimento do PIB na ordem de 2%, uma inflação medida pelo IPCA em 3,6% e a Selic de 6,5% estável aqui ao longo do ano. Um cenário razoavelmente positivo, mas principalmente em relação ao PIB, um crescimento menos forte daqui do que nós imaginávamos alguns meses atrás. De qualquer jeito, com um crescimento superior ao que foi o ano passado, o que, somado à inflação baixa e a Selic estável, a gente espera que esse ambiente gere essa pequena recuperação econômica e facilite o ambiente econômico para as nossas empresas. Com isso, com esse ambiente, a gente espera um avanço do crédito, com uma retomada do consumo dos indivíduos, principalmente. E vemos nesse cenário, com o governo, com uma política mais liberal, oportunidades de investimentos em privatizações, concessões e outros projetos que o governo possa acompanhar. Pontos que a gente considera importantes para acompanhamento e monitoramento ao longo desse ano é a retomada do nível de emprego e de renda. Nós acreditamos, de qualquer forma, que o emprego vai continuar crescendo, os níveis de desemprego vão continuar se reduzindo, mas de forma lenta e gradual, sem nenhum sobressalto positivo ao longo desse exercício. A gente espera mudanças no âmbito tributário para as empresas, essa política que vem sendo comentada pelo ministro Paulo Guedes, de maneira mais favorável para as empresas e, eventualmente, um aumento de tributação nos dividendos. Temos uma firme convicção, junto com a maioria dos analistas e investidores, que é vital para a sustentabilidade do crescimento econômico nos próximos anos, a aprovação das reformas fiscais e principalmente previdenciária, de maneira a reduzir o déficit público, que é a condição sine qua non para que a economia possa, ao longo dos próximos anos, recuperar o seu nível de atividade melhor e ter um crescimento aí de 3% a 4% de uma forma sustentável. Na página 5, são as empresas que nós vamos comentar. A primeira delas é o Itaú Banco Holding, o Itaú Unibanco Holding. O destaque, a gente colocou alguns destaques na única tela que a gente tem sobre cada uma das empresas. Então, para o Itaú Unibanco, a gente destaca que a carteira de crédito cresceu 6% no ano passado, principalmente no setor de pessoas físicas e micro, pequenas e médias empresas. E os indicadores de inadimplência seguem dentro da sua tendência de melhoria ainda nesse ciclo que nós estamos de crédito. O banco continua com uma política de distribuição de resultados bastante alta. 89,2% do lucro líquido foi distribuído na forma de dividendos e JCP, totalizando no ano, né, no, na competência, no, em relação ao exercício de 2018, 22,4 bilhões de reais distribuídos aos acionistas. O banco continua bastante focado na sua transformação digital, em várias frentes. O Broedo está aqui conosco, caso vocês tenham alguma questão adicional em relação à transformação digital e carteira de crédito, mas 76% das transações de pagamento já são realizadas a nível de canais digitais. Relembrando que o banco instituiu, a partir do ano passado, o Conselho Fiscal de forma permanente. Tivemos um investimento aprovado pelo CARI já esse ano de minoritário na ticket de 11%, na ticket de serviços e de alimentação, e aprovação pelo Banco Central do investimento na XP, com algumas restrições em relação ao que foi aprovado no deal diretamente com a XP. O Banco Central impôs algumas condições, mas, enfim, de qualquer forma foi aprovado e hoje nós detemos 49% das ações da XP. O ROI do banco do lado direito do crédito, para quem acompanha, atingiu 20,4%. O crescimento da carteira embaixo de carteira de pessoas físicas, pequenas e médias empresas, cresceu 14%. Tem um crescimento bom aí ao longo do exercício. E a carteira de pessoas físicas cresceu quase 10%. E esses dois segmentos são segmentos que devem continuar puxando a carteira de crédito do Itaú no banco ao longo deste exercício. Na página 7, falamos da Duratex. Os destaques que a gente coloca para a Duratex esse ano foram os anúncios da JV, da Joint Venture, com a Lenzing, para a produção de celulose solúvel, um investimento total de 1 bilhão, onde a Duratex terá 49% das ações dessa nova empresa, e com investimento em florestas, que serão aportadas a essa nova companhia, e uma parte em dinheiro. Outro destaque foi a venda de terras e florestas excedentes aqui no estado de São Paulo para a Suzano, que teve um impacto de 460 milhões no lucro líquido da companhia. E também venda de instalações e equipamentos da fábrica de fibra de chapas duras em Botucatu para a Bucatex. Com isso, a gente teve uma reformulação muito grande na área de madeira, ficamos mais eficientes com um desinvestimento de áreas não tão relevantes. Isso já começa a aparecer no próprio resultado da companhia na área de madeira. Na área de cerâmica, na Ceusa, nós aprovamos um investimento para duplicação da capacidade de produção da Ceusa, que é um investimento de 94 milhões, que deve ficar pronto já a partir de agosto, setembro deste ano. de maneira que a gente vá poder aumentar a nossa participação de mercado. A Ceusa vem operando a plena carga já há mais de um ano, e com isso a gente vai ter uma capacidade de entrega melhor. Além dessas informações todas, nós fizemos algumas baixas contábeis nos nossos ativos, ligados aí a estoques intangíveis, como ágios, enfim, e aproveitamos para fazer uma reformulação disso tudo no resultado desse ano, que teve um efeito negativo de 300 milhões de reais. Algumas dessas baixas são não dedutíveis para efeito de imposto de renda e algumas são dedutíveis, mas mesmo assim aproveitamos o momento para, de uma certa forma, deixar os nossos ativos de uma maneira mais limpa e mais transparente para os nossos investidores. O lucro líquido da companhia cresceu ao longo desse ano, tanto do ponto de vista recorrente quanto do ponto de vista contábil geral, em função das vendas das terras. Atingimos aí um ROI de 8,8%. Com a venda das terras, o nosso endividamento caiu para níveis de 2%, considerando apenas os resultados recorrentes. Se a gente considerar todo o caixa e tudo que foi gerado, em torno de uma vez o EBITDA da companhia, desalavancou bastante ao longo desse ano, reformulou bastante seus ativos. Eu acho que a gente está num caminho correto de crescimento para o próximo ano, para este ano e para os próximos. Na página 8, Alpargatas, destaque para esse ano passado, que foi um ano de transformações também para a companhia, contratação de consultorias externas, tanto do ponto de vista de revisão dos planos estratégicos, como do ponto de vista operacional, para redução de custos, redesenho da estrutura organizacional da companhia. Iniciamos uma joint venture da Alpargatas na Índia. Fizemos uma venda de parte dos nossos ativos da marca Topper na Argentina, que também ao longo do tempo vai ajudar a melhorar tanto o fluxo de caixa como os resultados da companhia, que é uma operação que não vinha bem na Argentina. Vendemos a linha de botas profissionais, 7 Léguas, aí no final do ano. E, importante, uma alteração na governança com a nomeação do Roberto Funari, que era um dos nossos conselheiros independentes, que assumiu o cargo de CEO da companhia a partir de 1º de janeiro e já está atuando nessa posição desde então. O lucro líquido e ROI da companhia foram um pouco abaixo do ano passado, muito também em função da conjuntura econômica e de resultados não recorrentes, e o EBITDA recorrente da companhia, no quadrinho de baixo à direita, subiu um pouco para R$ 555 milhões. Na página 9, a gente vê números da NTS. A NTS reestruturou o seu passivo, liquidou as deventes que a Itaúsa era uma das credoras. A Itaúsa acabou recebendo R$ 440 milhões dessa recompra e a companhia emitiu novas dívidas, captou novas dívidas a um custo menor do que as deventes que foram emitidas à época da realização do negócio com a Petrobras. Além dos dividendos e JCP, a companhia também vem reduzindo seu capital como forma de remuneração para os seus acionistas. A Itaúsa recebeu, o ano passado, R$ 53 milhões de reais em função de redução de capital, fora os dividendos e JCP. Receita líquida da companhia atingiu 4 bilhões e um EBITDA de 3 bilhões e 600 milhões. Na página direita, o resultado, que cresceu 7%, atingindo 1.934.000.000. E embaixo, o total de proventos que a Itaúsa recebeu, de juros, redução de capital e JCP, e dividendos de 202 milhões, 17% acima do que a Itaúsa recebeu no ano passado. Indo para a página 11, os principais eventos da Itaúsa em si. Anunciamos aí ontem dividendos e JCP de 8,4 bilhões, mantendo a prática de pagar aquilo que nós recebemos do banco como remuneração para os acionistas. Isso gerou um payout de 94% do lucro e de 7,4% foi o dividend yield da Itaúsa em dezembro de 2018. Este ano não temos previsão de chamada de capital, diferente do ano passado, onde houve uma chamada de capital de 1.380.000.000. Esse ano não temos perspectiva de chamada de capital. Outro destaque foi a alienação do controle da Eli Queiroz. Com isso, a gente saiu do setor químico em termos de investimentos. Terminamos a nossa participação via Itautec na OC Brasil, com a venda da parcela restante de 10,3% que a companhia Itautec detinha no capital da OC. Um outro destaque importante é o término do usufruto sobre ações do Itaú Unibanco. A Itaúsa tinha junto a IUPAR o usufruto direto dos dividendos de JCP pagos pelo banco, vinham diretamente para a IUPAR sem passar pela... vinham diretamente para a Itaúsa sem passar os dividendos de JCP pela IUPAR. Isso prevaleceu por 10 anos. Esse usufruto terminou, não foi renovado, portanto, essa participação do banco da Itaúsa no capital da IUPAR, os dividendos passarão a serem, os JCPs pagos pelo Itaú Unibanco serão tributados com ENOPIS e COFINS, como os demais dividendos que a Itaúsa, os demais JCPs que a Itaúsa recebe do banco. Com isso, estima-se que esse ano isso terá um efeito prático, que a Itaúsa terá que recolher 120 milhões de reais adicionais de PIS-COFINS sobre esses JCPs recebidos, aumentando, portanto, as suas despesas tributárias provisionadas no nosso balanço. Na área de mercado de capitais, a base acionista da Itaúsa, principalmente pessoas físicas, vem crescendo bastante. Temos 130 mil acionistas, o crescimento ao longo do ano passado foi muito relevante, 83%. O valor de mercado da companhia é 101 bilhões, com crescimento de 26% no ano. E o ano passado fizemos uma pequena recompra de ações, de 3 milhões e meio de ações preferenciais que já foram canceladas. Na página 12, os principais indicadores de resultados do ano, o lucro líquido de 9 bilhões 436 milhões, com crescimento de quase 16% em relação ao ano anterior, e o lucro líquido recorrente um pouco abaixo, 9 bilhões 306 milhões, com crescimento de 5,7%. O retorno sobre patrimônio líquido no ano de 18,2% sobre o lucro líquido e 18,1% no recorrente. O payout deste ano foi 94% do lucro, contra 83% do ano passado. O dividend yield, portanto, subiu de 4,4% para 7,4%. Na página 13, aqui mostrando que aquilo que nós recebemos aqui é base competência do exercício e não base caixa do acionista, tudo que nós recebemos do Itaú Unibanco com relação aos JCP de dividendos pagos, competência 2018, são exatamente o valor que está sendo distribuído para os acionistas da Itaúsa no dia, com o complemento no dia 7 de março. Com isso, nós ficaremos a Itaúsa com um caixa de 936 milhões de reais. Como eu disse, não há previsão para a chamada de capital neste ano. Endividamento na página 14. Essencialmente, as nossas dívidas são com os acionistas, em termos de provisões de dividendos da JCP, e a única dívida de fato são as debêntures de 1 bilhão 208 milhões que nós emitimos quando da aquisição da nossa participação na INPS, a um custo de 36,9% da taxa do CDI, juros semestrais, e temos um cronograma de amortização, um terço em 2022, 2023 e 2024. Na página 15, um portfólio da Itaúsa no mercado de capitais, 143 bilhões é o total dos investimentos que nós temos na Itaúsa, o valor de mercado é de 113 bilhões, e o desconto caiu um pouco ao longo desse ano, 22,3% neste momento, na posição de sexta-feira da semana passada. Na página 16, falando um pouco sobre sustentabilidade e governança, na parte da Itaúsa, na parte de sustentabilidade, continuamos participando pelo 15º ano no Dow Jones Sustainability Index, que é um índice de governança e de retornos para os acionistas, que é um índice que nós monitoramos e acompanhamos. Na parte de carbono também, tivemos aí a líder em transparência no CDP com a pontuação a menos e continuamos no índice da B3 do índice. Na parte de governança corporativa da Itaúsa, também transformamos o nosso conselho fiscal em permanente, lembrando que nós não temos na Itaúsa comitê de auditoria, essa foi a principal razão para a transformação do comitê fiscal em permanente. Os comitês de auditoria existem em todas as nossas subsidiárias, no banco, na Duratex, na Alpargatas, e entendemos que por isso não ser necessário a constituição de um comitê de auditoria específico para a holding. Novas políticas foram aprovadas pelo Conselho de Administração, algumas revisões, outras novas, principalmente ligadas à parte de transações com partes relacionadas, relacionamento com entidades privadas e agentes públicos e de prevenção à corrupção. Atualizamos o nosso código de conduta e implementamos um canal de denúncia para os nossos funcionários da Itaúsa e do conglomerado de forma independente. Então, são os aspectos importantes para a gestão da Hold. Na página 17, o que foi feito de sustentabilidade e governança nas nossas empresas, que nós temos participação. No banco, também participando do Dow Jones pelo 19º ano, também líder em transparência no CDP, também no índice de sustentabilidade da B3, o Conselho Fiscal instalado de modo permanente e a criação do Digital Advisory Board no Conselho de Administração, o Conselho Estratégico Latam e o Comitê de Responsabilidade Social, todos ligados ao Conselho de Administração do Banco. Na Duratex, na parte de sustentabilidade também, o CDP, também líder em transparência, principalmente ligado à gestão eficiente de água, também participando do ISE, da B3, pelo 11º ano. Na parte de governança, Duratex é parte do novo mercado, então já tem níveis de governança mais avançados em relação a outras empresas do grupo, reestruturação interna com melhorias operacionais e a criação de um comitê ligado ao Conselho de TI e Inovação Digital. Na Alpargatas, trabalho ligado à emissão de carbono, na primeira rodada de análise. Na parte de governança, eleição do novo CEO e novas consultorias para dar suporte ao crescimento da companhia nos próximos anos. Na página 18, que é a última tela, o comportamento das nossas ações ao longo dos últimos 10 anos, mostrando um bom retorno da Itaúsa em relação à Bovespa, à CDI e ao dólar. Com isso, encerro a participação. Estamos aqui os representantes de cada uma das empresas para responder perguntas específicas sobre cada uma delas, caso vocês tenham. Muito obrigado. E abrimos agora para a sessão de perguntas e respostas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta por áudio, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a sua pergunta da lista, digite asterisco 2. Lembrando que também poderão ser enviadas perguntas através do webcast. A nossa primeira pergunta vem do webcast.
Bom, temos uma pergunta aqui do Ivo em relação à previsão de aumento de capital da Itaúsa. Então, como eu comentei, nós não temos nenhuma previsão de aumento de capital esse ano. Esse dividendo que foi pago de JCPs anunciados ontem à noite, por causa da reunião do Conselho, não prevê chamada de capital. A companhia está com 936 milhões de caixa, não tem nenhum compromisso financeiro previsto de amortização ao longo desse ano. O ano passado, nós fizemos uma chamada de capital maior em função da reposição de caixa e redução do endividamento em função da aquisição da Alpargatas. O ano passado, nós não fizemos nenhum investimento novo, portanto, não há por que haver uma chamada de capital para a Itaúsa nesse momento. Então, esse dividendo já está sendo anunciado, é líquido para os acionistas nesse ano.
A próxima pergunta vem de Domingos Falavina, JP Morgan.
Bom dia, Alfredo. Bom dia, Alexandre, a todos. Obrigado também pela oportunidade. Bom, primeiro, parabéns pelo resultado forte digital e pela conta de verificação. Acredito que em yields da NPS, que hoje até sejam mais difíceis de ser obtidos. A gente sempre tenta advocar aqui o yield maior, né? A gente está tentando fazer uma conta e chegando em que o holder de Itaúsa teria se beneficiado de mais ou menos 10% de um dividend yield maior do que o holder de Itaú durante esse período. Eu gostaria de saber se é uma coisa que passa pela cabeça do Alfredo e do time colocar algum tipo de guideline para o payout de Itaúsa. A gente viu o Itaú vindo com uma fórmula que acho que o mercado gostou muito, né, de crescimento de risk-weighted assets em relação ao ROE, e aquilo meio balizando o payout. Se a gente poderia ver algo do tipo em Itaúsa, algo que falasse, olha, 100% do pagamento do Itaú será distribuído, que a holding consegue se manter com o cash flow da NPS e das outras investidas, ou como é que a gente pensa quando a gente tenta projetar um pouco esse dividendo para frente?
Oi, Domingos, tudo bem? Vou passar aqui para o Bruno explicar que o modelo que a gente usou para o cálculo do yield da Itaúsa.
Isso, Domingos, bom dia. Vou pegar a primeira parte da sua pergunta. Então, o yield ele parece um pouco mais alto se você for fazer o cálculo. A gente pegou o corte da ação em 31 do 12. Obviamente, quando você pega os últimos 12 meses de proventos, isso aí aparece mais alto. Ele deve dar um salto agora, com os proventos publicados ontem e ao longo dos últimos dias por Itaú e por Itaúsa, isso daí deve dar um salto, então a gente deve sustentar um pouco o dividend yield um pouco mais alto nesse curto prazo. Sobre distribuição, acho que das outras empresas, acho que o Alfredo consegue complementar.
Falando um pouco do fluxo de caixa da Itaúsa, Domingos e aí as pessoas de um modo geral que estão participando, é importante perceber e olhar bem os números, a Itaúsa tem uma grande despesa tributária, que é o recolhimento de PIS e COFINS sobre os JCPs recebidos. Lembrando que nós temos uma discussão judicial junto à Receita Federal, que a Itaúsa questiona o aumento de PIS e COFINS sobre JCP de 3 e... quanto? Nós recolhemos 3,65 e discutimos com a Receita a diferença de 3,65 para 9,25. Então, se vocês olharem o nosso balanço, tem lá uma conta de R$1.280.000.000, se eu não estou enganado, que é exatamente essa discussão da diferença desse JCP que nós questionamos, porque a Itaúsa, como holding, não tem, quando foi feito esse aumento de tributação PIS/COFINS, havia um pressuposto da Receita de que as empresas poderiam se compensar desse aumento de tributação. No caso da Itaúsa, onde a única receita dela é o JCP e o dividendo, nós não temos como nos compensar desse aumento de alíquotas. Então, por isso que nós discutimos judicialmente esse recolhimento. Nós provisionamos, então, se nós ganharmos, reverteremos um dia essa provisão, se nós perdermos, não terá impacto nenhum no resultado, mas terá impacto no caixa. Desde o ano passado, nós estamos sendo obrigados pela Justiça a recolher em dinheiro essa diferença. Então, nós temos depositado judicialmente esse dividendo, esse imposto. Mas estamos questionando a Receita. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto de caixa da Itaúsa diz respeito então, esse aspecto de tributação gera uma despesa tributária anual aproximadamente de uns R$300 milhões de reais para Itaúsa. Como eu comentei ao longo da apresentação, esse ano, com o fim do usufruto das ações que compõem a IUPA, nós vamos ter esse ano um recolhimento adicional de 120 milhões de reais de depósitos e pagamentos. Então, já deu 420 milhões. Além disso, nós temos na Itaúsa despesas operacionais, de manutenção, nós temos 80 funcionários, companhia aberta, área de RI, publicações, enfim, jurídico, área de novos negócios e tal, uma despesa aí de aproximadamente 80, 90 milhões de reais. Então, nós estamos falando aqui que a Itaúsa tem uma despesa de 500 e poucos milhões de reais por ano. Essas despesas vêm sendo cobertas por dividendos recebidos das empresas controladas, que não o banco. Por isso, nós temos tido condições de repassar todo o dividendo do banco para os nossos acionistas. E não temos aumentado, vamos dizer assim, o nosso nível de caixa com os dividendos recebidos. Então, esse ano, especificamente, nós tivemos um aumento de caixa, a gente está com caixa de 936 milhões, porque recebemos antecipados os investimentos nas debêntures da NTS. Então, dito isso, nós continuamos com a expectativa de que os dividendos recebidos das empresas que a gente participa do setor não financeiro continuem cobrindo as nossas despesas tributárias e operacionais da companhia ao longo dos próximos anos. isso faz com que a gente possa continuar distribuindo como uma prática da companhia, não é uma política escrita, é uma prática que vem se repetindo ao longo dos anos, todos os dividendos recebidos. Tá? É uma prática que a gente pretende continuar. Como eu procurei demonstrar nessa minha fala, nós não estamos gerando caixa para amortizar, por exemplo, todos os debêntures da NTS que vencem aí ao longo dos próximos anos. Tá? E, além disso, eu esqueci de comentar que nós temos que pagar juros de 80 milhões de reais por ano. Então, a Itaúsa tem aí uma despesa, somando tudo, de uns 580 milhões de reais. Então, dito isso, nós vamos continuar com essa prática de distribuição dos dividendos do banco, mas em alguns momentos nós seremos obrigados a, para fazer a amortização das nossas dívidas, atualmente essencialmente as debêntures que fundiaram a compra da NTS, pequenas chamadas de capital, como nós fizemos em termos percentuais da Itaúsa. Né? Se nós fizermos novos investimentos, que eu acho uma possibilidade que isso ocorra ao longo desse ano, provavelmente nós vamos ter que fazer novas emissões no mercado de capitais, e claro que com carências e tudo mais, vão gerar passivos que precisarão ser amortizados ao longo de outros anos, sei lá, a partir de 2024, 2025. Então, assim, nesse momento, a prática de distribuição de dividendos continuará, mas sempre é importante ver que a Itaúsa tem despesas tributárias operacionais da ordem de 550, 600 milhões de reais por ano. Tá? Não sei se também o senhor claramente a sua pergunta.
Super claro, minha dúvida era mais assim, que a maior parte dessa despesa ela é linkada ao percentual de JCP vis-à-vis dividendo que Itaú paga. Então, se poderia ter algum tipo de payout que a gente pensasse que estipulasse o payout da Itaúsa.
Você pode considerar como payout o dividendo do banco. Tá certo?
Não, está claro. Deu para ver que vocês pensam como 600 milhões de dívida corrente. Só uma pergunta adicional rápida. Que setores que hoje chamam a atenção de vocês nessa parte desses investimentos para 2019?
A gente tem olhado bastante o setor de gás. Tá? É um setor que a gente acredita, temos esse investimento na NTS, que eventualmente é sem dúvida, é um investimento que traz um retorno muito bom. Estamos, como é sabido, num dos consórcios da TAG, que bidaram pela TAG, vai ter a segunda rodada, em algum momento a Petrobras vai reabrir esse negócio que está parado. Então a gente tem olhado o setor de gás como um setor, dentro do setor de energia, com um potencial de crescimento bom, com retornos bons. Então, a gente tem olhado o setor de gás, temos olhado outras coisas, enfim, é um setor que a gente está olhando. Mas a gente acredita que este ano possam surgir várias oportunidades. Nós vamos ter que selecionar quais são as nossas prioridades. Nós não queremos fazer um crescimento do portfólio da Itaúsa de maneira extremamente acelerada, que a gente leve ao endividamento na holding muito grande. Então, vai aqui, vamos ter que fazer escolhas, provavelmente, ao longo desse ano e dos próximos, e quais setores e quais investimentos fazem sentido para a gente ampliar esse portfólio de investimentos não financeiros da Itaúsa.
Muito obrigado.
A nossa próxima pergunta vem também do webcasting.
Essa pergunta vem para o Julian, do Carlos Carvalho. Perguntaram ao Julian a ideia da joint venture na Índia, visando a expansão da marca Havaianas. abrange apenas este país ou busca sua expansão para demais adjacências na região da Ásia?
Carlos, boa tarde, obrigado pela pergunta. A resposta é foco na Índia. Essa estratégia de JV que a gente começou, indo mais direto, onde a gente é majoritário, tem um potencial de crescimento muito grande. Aliás, a nossa estratégia internacional ela é bem focada. Tem algumas regiões, países, e esse é um deles. Então, o foco é na Índia.
Tem uma pergunta aqui que veio pela internet também, de Darcy De Bastini, Eduardo e Antônio Mendes. Gostaria de saber se faz parte dos planos estratégicos da Itaúsa a aquisição de novas empresas em futuro próximo, se há algo de concreto nesse sentido. Como eu comentei na pergunta do Domingos, nós estamos estudando empresas, sim. A Itaúsa está. Nós temos uma área proprietária de fusões e aquisições aqui dentro, que são 7 pessoas. A Itaúsa, desde que anunciou a sua política de aumento do portfólio de investimentos no setor não financeiro, vem sendo bastante procurada pelos bancos de investimentos, pelas empresas de private equity. Estamos olhando as privatizações e vendas da Petrobras, enfim. Então, nós temos efetivamente olhado outros setores e, como eu disse, é possível que esse ano, em função de uma perspectiva de crescimento melhor deste ano e para os próximos anos, a gente acredita que muitas das reformas serão aprovadas, que gerará um nível de confiança maior na economia e um maior crescimento, principalmente a partir do ano que vem. Então, nós temos a expectativa, sim, de fazermos algum investimento nesse ano em alguma empresa. Acho que a queda de juros, a aprovação de reformas gerarão, no nosso entendimento, uma redução do custo de capital no Brasil. O nosso custo de capital que a gente considera aí está na faixa de 13,5%, 14%. Possível que a aprovação de reformas e tudo mais leve esse custo de capital para níveis até um pouco abaixo, mais próximo de 13%. O que poderá dar mais oportunidades de investimento em outras empresas. Então, vamos ver, como eu sempre digo, nós não estamos aqui fazendo uma criação de portfólio por fazer uma criação de portfólio. O investimento, se houver, tem que fazer sentido, tem que dar retorno acima do custo de capital. Nós somos muito cautelosos. Se não tiver investimento, como não teve ano passado, não tem, e a vida segue como ela é e vamos continuar procurando. Se tivermos boas oportunidades, faremos investimentos, mas não há uma obrigação por parte da diretoria da Itaúsa e do seu conselho de administração de fazer um aumento desse portfólio de empresas não financeiras. Só haverá se houver efetivo sentido e retornos para a criação de valor para os acionistas.
Com licença, caso haja alguma pergunta por áudio, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Obrigada.
Nós temos mais perguntas aqui vindas pela internet, antes de perguntas que possam continuar vindo pelo conference call, que ligadas ao banco, uma pergunta para o Broedo, ligadas à digitalização e XP. A pergunta vem do Enio Bess. Sobre o Itaú, sabemos que a digitalização do banco é muito mais do que pagamentos realizados pelo aplicativo mobile. O que mais está sendo feito buscando essa digitalização, aproximando-se das fintechs? E outra pergunta que vem alguém ligado ao Azuri Clube de Investimentos, também para o Broedo. Gostaria de saber se, na visão da gestão da empresa, faz sentido a XP Investimentos obrigar os clubes de investimentos a liquidarem toda a posição em ativos da Itaúsa, Itaú, Duratex e Alpargatas, por questões de governança. A gestão dos clubes em geral é independente da XP ou dos ativos mencionados. Considero exagerada essa atitude da XP.
Bom, começando pela segunda, que é mais fácil. Segunda pergunta em relação à XP. Realmente a gente não tem, né, nós não somos controladores da XP, né, portanto não temos ingerência de controle na gestão da XP, então nós não temos aqui nem como responder e nem teremos no futuro próximo, desde que o termo de aprovação da operação com o Banco Central, ele previne que o banco tenha controle da operação da XP. Né? Então a XP não é uma empresa consolidada no balanço do banco, por exemplo, então a gente não pode, de fato, aqui realmente responder nada sobre a XP. A primeira pergunta, gostaria de agradecer a pergunta, realmente muito interessante. A frente de digitalização do banco é uma das frentes prioritárias da nossa atuação, do nosso investimento. A gente gosta de separar a digitalização do banco em três grandes frentes. Tá? A primeira frente eu chamaria de interface com o cliente. Tá? Ou seja, todo o desenvolvimento de tecnologias que vão desde aplicativos a novas formas de fazer, de transacionar, para facilitar a interface do banco com o cliente. O pagamento, como você mencionou, é só uma vertente disso. Hoje já 76% de todos os pagamentos realizados no âmbito do conglomerado são feitos via canais digitais, e a gente tem um crescimento muito forte, né, nessa linha aqui de interface com o cliente. Só para te dar alguns indicadores aqui, hoje a gente, no último trimestre, quatro trimestres de 2018, a gente abriu 225 mil contas digitais, certo? Via canais puramente digitais. Esse número, para você ter uma ideia, no quarto trimestre de 2017 era 61 mil contas, né? Então a gente tem uma evolução aqui bastante significativa. Tá? Mais de 11 milhões hoje de clientes do banco transacionam fortemente aqui em canais, utilizando canais digitais, ou seja, predominantemente utilizando canais digitais. Isso é super importante para nós, né? E tem aqui um call aqui de atender melhor o cliente, como um call de eficiência. Tá? Lembrando aqui, só para você ter uma ideia, que o índice de eficiência, né, que são as despesas divididas pela receita, pelo top line, de uma agência digital é 26%. Né? É menos da metade do índice de eficiência de uma agência tradicional. Então, essa é a primeira interface, como você mencionou, ela é, digamos, a mais visível. Tá? A segunda interface, não menos importante, é o tratamento de dados. Tá? Hoje, com as técnicas de analytics, big data, a gente consegue processar uma quantidade de dados e informações que a gente não conseguia no passado. Né? Então, hoje em dia, a gente está evoluindo para um modelo em que você consegue processar centenas, às vezes milhares de informações antes, por exemplo, de conceder um crédito. Isso permite, por exemplo, que a gente consiga ser proativo, por exemplo, oferecer cartão de crédito, por exemplo, para pessoas que não são clientes do banco. Porque a gente consegue manusear e obter um volume tão grande de informações que, no passado, a gente não conseguia. Tá? Parte dessas informações são nossas mesmas, tá? Não é informação externa. É só informação que antes a gente não conseguia processar, que para fazer uma análise demorava dias, se não semanas. Hoje você consegue fazer isso de forma quase que instantânea. Né? Então, a qualidade dos nossos modelos, CRM, risco de crédito, etc., melhorou significativamente, tá? Que é a frente de dados no banco. A gente tem, inclusive, uma área específica, né? Um diretor dedicado a essa análise de dados dentro do banco, e os resultados têm sido muito interessantes. Tá? Só para materializar um pouco um exemplo, a gente hoje consegue inferir muito sobre o comportamento de crédito de um cliente pelos seus hábitos de consumo, por exemplo, né? Coisa que no passado não era possível. E para finalizar aqui, outro aspecto importante, esse é muito pouco visível para quem está fora do banco, é o efeito nos sistemas legados. Né? O conglomerado é formado pela aquisição de vários bancos, né? Várias instituições. Mais recentemente, aqui tivemos a aquisição do Citibank no Brasil, e todas as aquisições envolvem sistemas legados, tecnologias que têm que ser absorvidas, né? E tem muito espaço aqui para ganhos de eficiência e reduções de custo aqui. Tá? Então, eu diria que a ação de tecnologia no banco realmente é muito mais do que meio de pagamento. Tá? Meio de pagamento é só uma ponta, outra ponta muito visível é o mundo do investimento. A gente acabou de abrir, a gente abriu a plataforma de investimentos já há 2 anos, então a gente hoje oferece produtos de investimento oferecidos por outras instituições, a gente distribui na nossa plataforma e a gente está agora abrindo a plataforma de seguros, inclusive oferecendo seguros que não são subscritos por nós, seguros de outras empresas, né, como seguros de vida, seguros de saúde, etc., que também vão se beneficiar muito da tecnologia. Então, ou seja, a frente digital aqui, a gente poderia falar aqui muito, né, ela é bastante ampla aqui, está claramente ligada ao futuro do banco.
Obrigado, Goedo. Nós temos mais 3 perguntas aqui, vamos encerrar. Nós temos o conference call em inglês, para aqueles que quiserem acompanhar, logo em seguida ao mid-day clinic. Então, temos 2 perguntas semelhantes, uma do Pedro Pinheiro, Brasil, e outra do André Vilela, ligados à tributação de dividendos, JCPs, e o impacto disso para a Itaúsa. Bom, primeiro a gente não sabe ainda qual é o que vai ser efetivamente proposto e aprovado, se aprovado, no Congresso Nacional. Lembrando que dividendos eram tributados até 1996, se não me engano, ou em torno disso. Quando foi criado o JCP, nessa época, o JCP tem a tributação de 15% dos dividendos na fonte, na hora da declaração, então o governo arrecada esse imposto de imediato, e naquele momento o dividendo passou a ser isento. E houve um aumento de alíquotas de tributação das pessoas jurídicas, tudo isso simultaneamente. Na época, o secretário da Receita Federal, se não me engano, era o Everaldo Maciel. Essa discussão volta agora com a possibilidade de redução das alíquotas de tributação para as empresas e uma volta da tributação de dividendos para o beneficiário final, entendemos. Quer dizer, entendemos que se houver uma tributação de dividendos, ela não ocorrerá em cascata, quer dizer, ela só será tributada na distribuição final, no caso, entendemos como era no passado, o dividendo que o banco paga para a Itaúsa não seria tributado, mas o dividendo que a Itaúsa paga para os seus acionistas, esse sim seria tributado. Então, se for isso, se a lei voltar ao que era e houver uma redução da tributação das pessoas jurídicas, se fala aí num número em torno de 20% ou até menos, isso aumenta o lucro das nossas empresas, onde a gente tem participação, principalmente no banco, o que aumenta o imposto, o lucro líquido da companhia. Então, aumenta o resultado por equivalência patrimonial das empresas que a gente tem investimentos e aí teria um aumento da tributação sobre os dividendos das pessoas físicas. Em tese, pelo que se fala, isso seria meio neutro. A redução do dividendo de pessoa jurídica seria compensado pelo aumento dos dividendos pagos às pessoas físicas. Então, do ponto de vista da Itaúsa, você tem um ganho da equiparação patrimonial e teria um ganho também, porque o banco e as empresas passariam a pagar mais dividendos que não teriam a tributação, em tese, claro, do PIS e COFINS. Então, diminuiria as nossas despesas de PIS e COFINS, que, como eu falei, esse ano deve girar em torno de R$400 milhões. Então, o efeito para a Itaúsa, em tese, é um efeito positivo. Isso eu posso comentar nesse momento, sem ter as propostas do governo. E a última pergunta aqui para encerrar vem da Carolina Ribeiro da Silva, que quer saber qual é em relação a esse processo ligado à discussão da diferença de tributação do JCP, qual é o prazo que se tem para termos essa discussão. Carolina, no Brasil a gente não sabe bem os prazos dessas contendas judiciais. É imprevisível dizer, evidentemente, que nós vamos brigar até a última instância. E com isso, provavelmente, essa discussão judicial se prorrogará ainda por alguns anos. Então, mas não dá para ter uma previsão específica disso. Nós vamos continuar provisionando no balanço e até o final dessa disputa. Com isso, a gente encerra o conference call. Aqueles que quiserem, em 5 minutos, nós estamos iniciando um conference call em inglês para os investidores estrangeiros da Itaúsa. Agradeço a participação de vocês, né? Tivemos um número muito grande, quase mais de 600 pessoas, entre telefone, internet, enfim, uma participação bem grande. Agradecemos aí a confiança, convidamos então para o conference call e para o próximo teleconferência nossa de resultados do primeiro trimestre. Muito obrigado.
A teleconferência da Itaúsa está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia. Obrigada.